comunicando, Ricardo Valverde.
Manhã na Rio, entrevista.
É, mais uma quinta-feira, ele está aqui novamente, Dr. Silvio Provenzano. Hoje vamos abordar um problema que atinge muitas pessoas, a diverticulite. Uma doença que decorre de uma deformidade anatômica que leva à formação de pequenas bolsas na parede do intestino grosso. Para esclarecer mais dúvidas sobre o assunto, ele já está na linha e vai hoje nos dar uma aula de diverticulite. Bom dia, Dr. Silvio Provenzano. Saudações tricolores, ótimo dia. E para começar a nossa entrevista, explique mais sobre a diverticulite, doutor. Bom dia.
Bom dia, Ricardo Valverde. Um privilégio toda quinta-feira falar com você e com os ouvintes do Manhã na Rio, na Rádio Rede Médica. Diverticulite, a gente, na medicina aprende, que é apendicite velho. Por quê? Em primeiro lugar, que ele é mais comum em pessoas idosas. A diverticulite é a inflamação, como se sabe, de um divertículo, que é uma má formação que, ao longo da vida, pode se desenvolver na parede do intestino grosso. Apendicite é uma inflamação do apêndice. O apêndice fica do lado direito. Já a diverticulite, os divertículos, normalmente se localizam do lado esquerdo. É no cólon descendente, no cólon sigmoide. É uma espécie de um saquinho que se forma na parede do intestino e que, eventualmente, pode ter o seu orifício obstruído. E aí, veja bem, dentro do divertículo eu tenho líquido, muitas vezes, com material fecal já em formação ou formado. Ali está cheio de bactérias. Essas bactérias vão se multiplicando e vai causando uma inflamação local. Inflamação essa que vai se caracterizar por dor e, muitas vezes, febre. E eu repito, normalmente no paciente idoso. Então, você médico está na emergência, chega aquele vovô, aquela vovó, e fala: doutor Silvio, eu estou com uma dor no abdômen, parei de evacuar, não estou evacuando, ou às vezes evacuei com um pouco de sangue, estou tendo febre. E aí o doutor Silvio faz aquilo que o médico deveria fazer. Só ela deita na maca, então eu vou tratar. E na palpação do abdômen, a gente vai perceber do lado esquerdo, inferior do abdômen, uma dor. Até o ponto do paciente contrair a musculatura para evitar que o médico fique palpando ali naquele lugar. A gente pede alguns exames e vamos ver se tem alguma complicação da diverticulite, porque, graças a Deus, na maioria dos casos, o tratamento é feito com uma dieta, soro e antibióticos, sem necessidade de cirurgia.
Agora, doutor, quem tem a famosa prisão de ventre, dificuldade para ir ao banheiro, tem mais tendência a ter a diverticulite?
Por quê, Ricardo? Está absolutamente correto o que você diz. Quando eu tenho prisão de ventre, eu necessito fazer um esforço maior para defecar. Essa pressão intra-abdominal aumentada pelo esforço de evacuar vai criando uma pressão dentro da parede do intestino. E em algum ponto, essa parede pode começar a sofrer uma dilatação que vai dar origem ao tal do divertículo. Eu tenho divertículos com orifícios grandes, como seu amigo aqui, graças a Deus. Por quê? Quando o orifício é grande, ele obstruir, ele ficar tampado, é mais difícil. Quando o orifício é pequeno, por outro lado, uma semente pode eventualmente obstruir a passagem naquele divertículo e provocar uma diverticulite. E a diverticulite, ela pode sangrar, ela pode dar origem a um abscesso ali no local, um abscesso peridiverticular, muitas vezes precisa do tratamento cirúrgico para ser drenado, ou a maior complicação é a ruptura do divertículo. E aí eu vou ter um extravasamento de fezes para dentro da cavidade abdominal daquela pessoa. E aí a situação é muito complicada.
Doutor Silvio, então digamos assim, uma alimentação mais saudável, regrada a fibras, frutas, por exemplo, laranja com bagaço, ameixa, essas coisas facilitariam uma eventual
isso
crise
aí,
de...
Hã? Veja bem, Ricardo, se você tem constipação, prisão de ventre, essa alimentação rica em fibras é a primeira medida que deve ser tomada. Por outro lado, se você já tem um divertículo, cuidado com ingestão de sementes. Porque uma semente de pipoca, por exemplo, do milho. Uma semente de uva, de melancia, ela não vai ser digerida e ela, na passagem das fezes, pode eventualmente obstruir um divertículo cujo orifício de entrada seja minúsculo. E aí você vai ter um acidente por isso. Então, a primeira medida de prevenção num paciente portador da chamada diverticulose intestinal é uma dieta mais pastosa, evitando, acima de tudo, semente.
Agora, doutor, eu, por exemplo, particularmente, eu gosto muito de melancia. Melancia, ela gelada, ela alivia ali a pressão arterial, ela é muito boa para a saúde.
Todas tem muita... as sementes.
Isso. E a semente também da melancia é muito nutritiva. E eu costumo mastigar bastante também a semente da melancia. Agora, você triturando ela bem, mastigando ela bem, corre algum perigo?
Não, ela triturada, batida no liquidificador, não tem problema. O problema é quando você, inadvertidamente, engole a semente inteira. Porque o teu organismo não tem como transformá-la numa massa. Ela continua semente e você evacua a semente junto com as fezes. Mas, eventualmente, essa semente pode obstruir o orifício do divertículo e provocar a complicação que eu falei. Aquele líquido que está dentro do divertículo não tem como sair para fora. Ele fica dentro do divertículo e as bactérias lá presentes. Elas se multiplicam aceleradamente, vai inchar aquele divertículo, podendo, inclusive, implodi-lo. Dá a ruptura, a perfuração do divertículo. As fezes que estão ali presentes, elas vão ser extravasadas para dentro da cavidade abdominal.
Aquele carocinho de mamão, a semente do mamão, ele é vermífugo. Eu tenho o hábito também de comer o mamão junto. Só que como aquele caroço ele é muito amargo, eu tenho o hábito de engolir inteiro. Isso faz algum mal?
Não, a princípio não.
Agora, aquela semente, aquele carocinho de tomate também, me falaram, ele faz mal.
Não.
Aquele faz mal, né?
Tomate tem que ser o sumo do tomate. É que nem a gente faz o molho, a moda italiana, a calabresa que meu pai passou. Cozinhe bem o tomate durante um tempão. Uma vez cozinhado, você passa no liquidificador e depois você peneira ele todo de tal maneira que todo... Não, tô fazendo uma receita de molho de tomate italiana.
Doutor Silvio, qual
então
o tratamento ideal?
Bem, depois tritura no liquidificador e ainda peneira.
É, olha só. Aí é brabo. Muito aí cuidado com o tomate. E para quem não sabe, né? Muita gente não sabe, mas o tomate é fruta, é considerada fruta.
Sim, é uma fruta.
Fruta salgada.
Muitas vitaminas.
É. Doutor Silvio, qual o tratamento ideal, então, para diverticulite? Uma vez a pessoa é diagnosticada.
Bom, em primeiro lugar, evitá-la. Toma uma dieta adequada e uma vez que você tenha divertículos ou tem uma dor do lado inferior do abdômen, com alteração do hábito intestinal, mudança no ritmo das fezes, eventualmente com a presença de sangue nas fezes, febre, procure imediatamente a UPA, vá para assistência médica, e aí o médico tem a obrigação de suspeitar da chamada do idoso, que é de diverticulite. Vai pedir os exames necessários, às vezes uma tomografia, que vai identificar a diverticulite. E aí a gente vai observar se é uma diverticulite não complicada, ou se já tem um abscesso, ou o que é pior, já tem gás dentro da cavidade abdominal, e aí a gente tem uma peritonite pela diverticulite, que vai obrigar o tratamento conjunto do cirurgião endocrínico para equilibrar esse quadro infeccioso, que muitas vezes é bastante grave.
Tá certo. Conversei com o Dr. Silvio Provenzano, endocrinologista, e o assunto de hoje foi diverticulite. Dr. Silvio, deixa aquele contato, né, para as pessoas quiserem saber mais sobre o assunto.
Bom, o canal do YouTube, Dr. Silvio Provenzano, inscrevam. Inscrição 0800 gratuita, tem quase 300 vídeos lá, inclusive sobre esse assunto que o Dr. Ricardo me permitiu falar no seu programa, diverticulite. E o e-mail é consultório do IR doutor, né? Consultório doutor Silvio SY@gmail.com.
Doutor Silvio,
obrigado,
tá na...
mais uma vez. Ah. Até semana que vem, se eu quiser.
Tá na hora de quebrar aquele tabu no Equador, doutor Silvio. 4 jogos, 3 derrotas e 1 empate. Tá na hora de vencer hoje a LDU, hein?
É, eu aconselho a que perder de 1-0 é lucro. Aliás, a humildade, como já diria o grande tricolor Nelson Rodrigues, calçar, sandália, é importante. Nós temos um time melhor que a LDU, mas a 2.850 metros, tudo se equivale.
Fica difícil. Obrigado, doutor. Um grande abraço.
Outro grande.